You satisfy my soul, and I stand amazed at the blessings I've known. And still to this day, the mercies you've shown make it clear to see that you love me and you give me breath that I breathe. You color the skies with beauty for me and you give me grace without end. Make it clear to see. How could I ask for more when I'm satisfied? And I'm satisfied. I've been cared for so faithfully. Yeah. The Lord.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor. Estendemos as boas-vindas a você. Tivemos uma linda apresentação ontem, lá em West Virginia. Foi uma das apresentações mais inspiradoras que tivemos, presença de Deus conosco. E é tão bom testemunhar do amor de Deus. Através desta cantata, One of Us, que vai ser apresentada aqui também, mais no final de dezembro. Louvado seja Deus, porque nos protegeu na ida, nos protegeu na volta, e aqui estamos, para continuar louvando o nome do Senhor. E já recebemos convite lá para voltar, para apresentar também a outra cantata, né? Dissemos que o coral tinha a cantata Eyes of Faith, e provavelmente vamos também retornar lá. Graças a Deus porque você está aqui. Oremos ao Senhor antes de abrirmos a palavra sagrada. Querido Pai, obrigado porque estamos na Tua presença. Obrigado pela proteção aos que foram, aos que ficaram. Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta noite. Ao abrirmos a Tua palavra, fala, Pai, ao nosso coração. Derrama a Tua bênção àqueles que necessitam da Tua bênção. Aqueles que valorizam a Tua bênção. Estamos aqui porque valorizamos a bênção que necessitamos tanto na nossa vida. Derrama sobre nós. São bênçãos específicas, Pai, que cada um precisa. Individuais, diferentes uma da outra. Portanto, pedimos uma bênção para cada um, de acordo com a sua necessidade, nesta noite. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Nós estamos estudando a parábola dos talentos. Iniciamos dois domingos atrás e vamos dar continuidade nesta parábola do capítulo 25 de Mateus e os versos 14 e 15. Aqui nós lemos, porque isto também é como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E o verso 15, e a um deu 5 talentos, e a outro, 2, e a outro, 5, não é? 5, 2 e 1. E ele se ausentou, para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjou também, trabalhou com eles e granjou, conseguiu mais 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Prestação de contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5. Ele progrediu, não é? Ele trabalhou, desenvolveu. Dizendo, senhor, me entregaste 5, aqui estão outros 5 que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu tenho mais 2. Disse-lhe o Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és homem muito duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. O que que este que recebeu 1 talento, qual era o julgamento que ele fazia do Senhor? Hein? Severo, ruim, injusto, ladrão, porque ceifava onde não era dele. Ceifava no campo que não era dele. Veja o conceito que esse homem tinha deste Senhor. Os servos que receberam os talentos representam você e eu. Nós somos os servos que receberam os talentos. O Senhor da parábola representa Jesus, Deus. Deus nos dá talentos. Aqueles que se relacionam com Deus como um pai de amor, eles são gratos a Deus pelos talentos. E por amor desenvolvem esses talentos, duplicam esses talentos, estas habilidades, estes dons para a glória de Deus. Porém, há muitos cristãos, entre aspas, há muitos que estão na igreja cristã, mas o conceito que eles têm de Deus não é um conceito como um pai cheio de amor. O conceito que eles têm de Deus é de um Deus severo, que castiga e que é muito exigente e que espreita-nos com cuidado para descobrir onde falhamos para nos castigar. E às vezes esta é a imagem que nós passamos para os filhos de Deus. Jesus está vendo, ele vai te castigar. E a criança cresce com medo de Deus, com pavor de Deus. Ó, você vai queimar no fogo do inferno se você não fizer isso. E a pessoa começa a obedecer a Deus, não porque ama, mas por medo. E esse homem tinha esse conceito de Deus. eu sei que o Senhor é um homem, o quê? Muito severo. Por isso, eu enterrei o talento. E aqui está, do jeito que o Senhor me deu, aqui está de volta. Depende muito, meus queridos, da maneira como nós enxergamos Deus. Como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus na sua vida? Uma pessoa de quem você tem medo ou uma pessoa que você ama? Esses dias eu estava conversando com alguém disse, o fulano de tal falou, não, ele tem medo. Tem esposa que tem medo do marido, tem marido que tem medo da esposa. Muita coisa não é feita por amor, é feita por medo. Filhos que têm medo dos pais. Você tem medo de Deus ou você ama Deus? Quando a Bíblia diz, temei a Deus e dai-lhe glória, não é temer de medo, é temer de respeito. O temor a Deus é o respeito a Deus. Não é medo de porque Deus é ruim, porque Deus não é ruim. Ele deu seu filho para morrer por você e por mim, então ele é um Deus de amor. E é ele que nos dá talentos, nos dá habilidades, nos dá dons, e é ele que nos capacita para desenvolver esses dons. Nós já estudamos a primeira parte desta parábola, hoje estamos já na segunda parte. E o ponto hoje é que um dos mais preciosos tesouros que Deus confiou à mão humana é o tesouro do caráter. É o tesouro do caráter. É a única colheita que vamos fazer desta vida, é a colheita do caráter. Não vamos levar para o céu roupas, nem carros, nem casas, nem terras. Não vamos levar para o céu nem mesmo este corpo, não irá para o céu. Porque este corpo está corrompido pelo pecado. Ele é corrupto, ele é mortal. E Deus vai me dar um corpo imortal, incorrupto, glorificado. Mas se nem este próprio corpo eu vou levar para o céu, então o que é que eu vou levar para o céu desta vida? Unicamente o tesouro do caráter. Unicamente o tesouro do caráter. Eu vou ser conhecido lá no céu, não pela calvície. Eu vou ser conhecido lá no céu pelo meu caráter. Não é pelos olhos azuis, é pelo caráter. Não é pelos óculos, é pelo caráter. O que nos identifica é o caráter. Queridos, nós devemos esquadrinhar o nosso caráter. Não devemos esquadrinhar a vida alheia. Não esquadrinhe a vida do seu próximo. Esquadrinhe a sua vida, meticulosamente. Coloca ali lente de aumento para enxergar os pequenos defeitos que temos no nosso caráter. Com os outros, nós deveríamos usar lente que diminua, né? Não que aumente. Mas em nossos defeitos de caráter, nós deveríamos esquadrinhar meticulosamente, detidamente, e não permitir que permaneça nenhum traço incorreto no nosso caráter. Negar-se a aceitar qualquer traço incorreto no nosso caráter. Nada de cruzar os braços e dizer, bom, afinal de contas, eu sou pecador. Afinal de contas, todo mundo peca. Quando nós partimos para esta linha de raciocínio, nós estamos caminhando numa direção errada. Nada de dizer, bem, eu também não sou um santo, né? Deveria ser. Deveria ser. Porque este é o alvo, como pregamos ontem. Santidade ao Senhor. Este é o sonho de Deus e é o sonho dos cristãos. Ser santo ao Senhor. Porque Jesus disse, eu sou santo. Sejam vocês também santos. Esquadrinhar detidamente o nosso caráter para que não permaneça nele nenhum traço o quê? Incorreto. Defeitos de caráter. E aqueles que nós herdamos geneticamente do nosso pai e da nossa mãe? Não importa. Não importa se o defeito que está no nosso caráter é um defeito de um pai beberrão, ou de um pai ladrão, de um pai bandido, e nós herdamos geneticamente tendências fortes que nos puxam para esses erros. Não importa. O Espírito Santo, em nome de Jesus, é poderoso para dar para você a vitória sobre tendências herdadas geneticamente. E sobre tendências cultivadas pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelo meio em que você vive. Tantas as tendências herdadas como as tendências cultivadas para o mal podem ser vencidas em nome de Jesus. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Porque se chegarmos a essa decisão, certamente deixaremos de alcançar a vida eterna. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. São muito fortes. Se chegarmos a essa conclusão, deixaremos de alcançar a vida eterna. Há muitos cristãos que estão há 20, 30, 50 anos na igreja e acreditam piamente que não podem ser transformados ou que não precisam ser transformados. Por isso, nunca foram transformados e não serão. Porque Deus não transforma a mim se eu creio que eu não preciso ser transformado. Deus não me transforma se eu creio que eu não posso ser transformado. Porque Deus não trabalha contra a minha consciência, contra a minha liberdade de escolha. Você crê que Jesus pode transformar você? Então Jesus pode mesmo. Agora, se você disser, ah, não adianta, já estou há 30 anos, sou o mesmo. Vou continuar assim, vai continuar mesmo assim, e estará perdido, porque você não creu naquele que disse, tudo posso naquele, como Paulo disse, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo disse, eu posso todas as coisas, inclui também o quê? Mudança de caráter. Qual deve ser o nosso caráter? O de Cristo. Qual deve ser o nosso temperamento? O de Cristo. Antigamente, quando alguém me perguntava, pastor Samuel, qual é o seu temperamento? Colérico. Colérico. Hoje eu não falo mais, já há anos eu não falo isso mais. Deus me ensinou que os filhos de Deus não têm temperamento colérico, nem melancólico, nem sanguíneo e nem fleumático. Os filhos de Deus têm o temperamento de Jesus. Ou cremos nisso, porque Jesus Cristo, a mente de Jesus, é colocada na nossa mente. Paulo diz, vocês têm a mente de Jesus. E quando você recebe a mente de Jesus, na mente de Jesus vem o quê? O caráter dele. Não é? A mente de Jesus é aquela placa, né? Aquela placa que você coloca lá no computador, e quando você coloca, muda tudo. Muda toda a configuração, muda todos os números, enfim, mudou tudo. Você que entende de computador sabe que quando se muda aquela placa. Então, pode ser o invólucro do computador, pode ser o mesmo antigo, né? Como se fosse um 286 lá, né? Mas, só parece o antigo. Na realidade, é o quê? É um computador poderoso, porque foi mudado o quê? Tudo. Então, quando Deus, através do Espírito Santo, dá para você a mente de Jesus, ele está passando para você o caráter, o temperamento, os hábitos, os sentimentos, tudo de Jesus, a linguagem de Jesus, tudo vai sendo passado para você. Quando recebemos a mente de Jesus. A impossibilidade está na nossa própria vontade. Se não quisermos, não venceremos. A dificuldade real vem do quê? Da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Eu e você não vamos descobrir nossos defeitos se não pedirmos e clamarmos. Mas se nós começarmos a pedir e clamar, Senhor, mostra os defeitos do meu caráter e corrige-os, porque eu quero ser como Jesus. Santo ao Senhor, o Espírito Santo vai fazer esse trabalho. Nós vamos chorar muitas vezes. Nós vamos derramar muitas lágrimas. Quando Deus colocar dentro dos nossos olhos os pecados que nós nunca enxergamos antes. Porque a gente é acostumado a enxergar os pecados dos outros. Quão feios são, quão defeituosos são, quão mal essa mãe trata o filho dela. A gente nunca enxerga os defeitos nossos. Mas quando nós esquecemos os outros, começamos a pedir que Deus mostre os nossos defeitos, o Espírito Santo começa a mostrar. Não na primeira vez que você pede, não. Se você voltar hoje para casa e clamar isso a Deus não vai mostrar. Mas amanhã você tem que clamar de novo. Talvez ele não vai mostrar amanhã também. Mas talvez se você passar a semana toda falando, Senhor, eu quero de verdade. Não foi um fogo de palha. Não foi um fogo de palha por causa do sermão que eu pedi e aí esqueci. Não, eu continuo pedindo hoje, depois de 7 dias, mostre os meus defeitos, Senhor. Porque eu quero que o Senhor me corrija, porque eu quero refletir o caráter de Cristo. Eu quero que as pessoas vejam que a mente que eu tenho é a mente de Cristo. Então, Deus vai começar a mostrar, porque vai dizer, bom, ele está falando sério mesmo. Ele está falando sério, não foi um fogo de palha, não. Ele quer saber mesmo quais são os defeitos que estão escandalizando o nome de Jesus e que precisam ser mudados. A impossibilidade está onde, irmãos? A impossibilidade está na nossa própria vontade. Se você diz que não dá, não vai, não pode, não pode mesmo. Não dá mesmo. Se não quisermos, não venceremos. Lembre-se de que nunca alguém alcançará uma elevada norma, ou mais elevada norma, do que aquela que ele propuser. Fixe, pois, alto o seu alvo. E passo a passo. Já viram aqueles que pulam salto de vara? Eles colocam lá e vão tentando. Vão tentando pular, derruba a vara. Tenta de novo, até que consegue pular. Ah, todo mundo aplaude. O que que ele fala? Raise up. Pouco mais. Pouco mais. E tenta, e cai. E tenta, e cai. Daqui a pouco ele consegue. Todo mundo aplaude. Ah, agora sim, agora eu posso. Não, levanta mais. Eles vão, 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 vão. Nós temos que colocar o quê? High standard. Um padrão o quê? Elevado. E quando chegarmos lá, Jesus levanta. Não precisa pedir para levantar, que ele levanta. E quando você chega lá, ele levanta mais ainda. Isso se chama santificação, que obra da vida toda, cada vez mais santo, cada vez mais próximos da semelhança com o caráter de Jesus. Fixe, pois, alto o seu alvo e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, suba até o topo, a escada do progresso. Você fez elementary school. Ah, que bom. Bom nada. Tem a high school. Ah, terminei a high school. Ah, agora sim. Agora sim não. Agora tem college. Ah, faço college. Agora tem a universidade. Ah, agora sim não. Agora tem o mestrado. Você só para quando você decide parar. Aí parou mesmo. Mas enquanto você tiver sonhos e lutar pelos seus sonhos, o Espírito Santo vai o quê? Empurrá-lo para que esse sonho se torne realidade. Um dia a Leila disse, Samuel, quando eu tinha 47 anos de idade, você não queria fazer o doutorado? Eu estava como presidente de um campo, tinha lá 30 pastores no campo, 23 mil membros, tranquilo, vida tranquila. Você não queria fazer o seu doutorado? Eu queria. Ou você vai fazer agora, com 47, ou nunca mais, por quê? Então vamos, deixamos tudo. Foi fácil fazer? Não. Tivemos que pagar um preço muito alto. Queridos, se você coloca um alvo, e não é para a glória própria, é para a glória do nome de Jesus, é para servir melhor a quem? A Jesus. Insista com resolução na direção correta. E então as circunstâncias serão nossos amigos. Os empecilhos serão nossos amigos. Porque despertam em nós mais perseverança. Daniel é um herói da Bíblia. Mas lembre-se que o quanto Daniel lutou. Ele não se tornou um herói, um exemplo na Bíblia, assim do nada. Ele foi levado como escravo sozinho para a Babilônia. ele teve que enfrentar uma prova de fogo mesmo. Jó é um herói da Bíblia. Mas ele não adquiriu um caráter semelhante ao de Jesus facilmente. Veja a prova que Jó passou. E José? E José? Você está aqui no Brasil, longe do pai e da mãe? Mas por que você escolheu estar? Mas José estava numa terra estrangeira, ilegal, não é? José era ilegal no Egito? Não que ele quisesse, mas porque ele foi vendido pelos próprios irmãos. Veja quanto motivo José tinha para viver frustrado, down. Veja quanto motivo ele tinha para viver reclamando, murmurando, comendo o pão das lamentações, das revoltas, das mágoas, da raiva, da cólera, da ira, da vingança. Eu pego um dia aqueles meus irmãos. Ele tinha muitas razões, e quem diria que ele não tinha as razões? Ele tinha razões, mas ele continuou amando a Deus e falou: Senhor, o Senhor tem um plano para mim aqui. E quando ele encontrou com os irmãos, e os irmãos com medo do que ele iria da vingança, ele disse: Deus me enviou antes de vocês. Ele não disse: ah, vocês safados, vocês me venderam. Não, ele disse para os irmãos o quê? Deus me enviou antes de vocês, para agora preparar o caminho. Ele viu toda aquela artimanha de mentira dos irmãos como sendo a mão de Deus trazendo para o Egito. Veja, meus queridos. Então, nós estamos aqui muitas vezes longe de pai, de mãe, longe de familiares, em vez de ficarmos chorando as mágoas e lamentando, não. Deus tem um plano. Se você está aqui, Deus tem um plano para a sua vida. Você não chegou aqui por acaso, porque muitos morreram tentando vir. Você está aqui. Então, siga o plano que Deus tem para a sua vida. Você está ouvindo o sermão nesta noite, não é por acaso. Você poderia estar em outro lugar hoje à noite, você escolheu estar aqui. Deus tem um plano para a sua vida. O Senhor deseja que obtenhamos toda a instrução possível. Nunca ache que o que você sabe já é demais. O Senhor deu, além do tesouro do caráter, Deus nos deu um outro tesouro, que é a inteligência. E o que Deus quer que você faça com esse tesouro, esse talento da inteligência? Mais inteligência. Ah, mas você pode aumentar a inteligência? Pode. Se você exercitar a inteligência que você tem, ela cresce. Cresce. Alguém diz que os que creem que o homem veio do macaco, né? Eu creio na Bíblia que o homem veio das mãos de Deus. Mas muitos que não creem na Bíblia creem que o homem veio do macaco. Então a gente pergunta aí, cadê o rabo do macaco? Não, porque ele deixou de usar, perdeu. A lei do desuso, né? Isso é brincadeira, irmãos. Mas a verdade é, se nós não usarmos qualquer membro do nosso corpo, ele atrofia. E muitos não usam o quê? A inteligência, a mente. Ela enferruja. Ontem, depois de cantar a cantata em inglês, estava mais fácil de falar em inglês. Se você vai falar em inglês depois que você cantou uma cantata em português, a língua está mais dura para falar o inglês. Mas se você já ficou uma hora cantando em inglês, e aí você vai falar algumas palavras em inglês depois, as palavras saem mais fáceis. Por quê? Exercitou. Exercita a mente. E nós estamos neste país aqui, e Deus quer que nós cresçamos também na inteligência, ter mais claro discernimento do que os mundanos. Deus nos manda amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. É com toda a inteligência possível amar a Deus. O homem iletrado, o homem inculto que não sabe nem ler e escrever, o Espírito Santo pode usar e usa poderosamente. Mas quando uma pessoa culta, estudada, se consagra a Jesus, o Espírito Santo usa esta pessoa numa esfera muito maior. Quer um exemplo? Vejam o trabalho que Pedro, Tiago e João realizaram sob o poder do Espírito Santo. Fizeram um trabalho o quê? Maravilhoso. Mas não se compare, irmãos, com o trabalho que o Espírito Santo fez através de quem? De Paulo. Por quê? Por quê? Porque Pedro, Tiago e João foram pescadores iletrados, incultos, mas pelo poder do Espírito Santo converteram milhares de almas. Mas Paulo não era um iletrado inculto, ele era muito sábio, ele era muito culto, falava muitas línguas. E quando ele se consagrou a Jesus, e o Espírito Santo possuiu a mente daquele homem que já era um homem estudado, a esfera de ação dele foi muito maior. Ele escreveu, se não tivessem dito para Paulo, calma Paulo, deixa um pouquinho para Pedro escrever, Paulo teria escrito o Novo Testamento sozinho. O Espírito Santo é que disse, calma Paulo, deixa um pedacinho para o João, para o Mateus, para o Lucas, porque Paulo escreveu quase tudo, irmãos. Romanos, o que mais? 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Santo, Hebreus e... Mas por que tanto? Quem fundou a maioria das igrejas do Novo Testamento? Paulo. Quem compareceu diante dos Césares? Paulo. Essa é a diferença. Quando você cresce no estudo, na instrução, desenvolve a mente, e ao mesmo tempo você se consagra ao poder do quê? Do Espírito Santo. A esfera de ação sua é muito... muito maior. Isso não quer dizer que Deus não vai usar aquele que é inculto. Deus usa todos que se apegam a Jesus. Mas Deus quer que você cresça no máximo possível. O Senhor deseja que adquiramos toda a instrução possível. Toda a instrução possível. Muitos pastores disseram, para que Samuel? Para que fazer mestrado? Eu vou fazer mestrado. Depois que fiz mestrado, falei em fazer doutorado. Mas para que, Samuel? Fazer o doutorado? Já não está bom assim? Não, eu vou fazer o doutorado. E tem outros sonhos. Meus sonhos não é de parar, não. Enquanto Deus permitir, nós devemos o quê? Ir avançando, avançando, avançando. Os jovens necessitam instrução e devem se empenhar com determinação para obter essa instrução. Aprender inglês, você não vai aprender parado sem fazer nada. Você tem que pagar o preço. Eu tinha a Bíblia em inglês, que eu via caminhando uma hora por dia, ouvindo. Eu tinha o Desejar Todas as Nações em inglês, tinha Steps to Christ em inglês, tinha tudo em inglês e ouvindo o tempo todo. E falando, mesmo errado, mas falava. E queridos, Deus ajuda quem se esforça. Agora, se você cruzar os braços, ah, não dá mais, essa porcaria do inglês, né? Não vai aprender mesmo. Você tem que pedir a Deus que o ajude. Não esperem uma oportunidade, fabriquem a oportunidade. Ah, se aparecer alguém, eu vou pregar o evangelho. Crie uma oportunidade, chegue perto da pessoa. Faça uma pergunta para a pessoa. Faça a oportunidade. Nós forjamos a oportunidade, não é isso? Como é que faz um rapaz quando quer se aproximar de uma moça? Fica escondido lá dentro de casa, fala, ah, se ela aparecer aqui dentro de casa. Não. Ele fala, não, vai ter uma festinha e tal. Ela vai, vai. Ah, então eu vou também. E chega lá, onde é que está a mesa? Está ali, então eu vou sentar aqui perto, né? Manda um bilhetinho, manda uma florzinha. É, manda um cartão. O que ele está fazendo? Forjando uma oportunidade. Criando uma oportunidade. Se nós queremos desenvolver a mente, a inteligência, irmãos, para a glória de Jesus, nós criamos as oportunidades. Pratiquem a economia. Pratiquem a economia. Deixem de esbanjar dinheiro. Você tem que ter um alvo. Se o seu alvo é este, então não esbanje dinheiro em outras coisas. Invista naquilo em que você colocou como alvo. Pratique economia, não gaste o dinheiro na satisfação dos apetites. Comer fora. O que você vai comer fora? O que você vai comer fora? Coisa boa é que não é. Comer bem você come em casa. Uma comida que você fez. Se tiver suja, é a sua sujeira. Não a do outro. Pratique economia. Sejam pontuais. sejam pontuais. O que, que tem a ver pontual? É pontualidade. Sejam pontuais e fiéis em tudo quanto vocês empreenderem. Quando marcarem um compromisso com alguém, sejam pontuais. Na igreja, pontuais. A maioria da igreja é pontual. Eu sei exatamente a hora que elas chegam. 11h15, né, da manhã, no sábado. Né? Todo mundo, pastor, a igreja está vazia. Não se preocupe, eles são pontuais. Eles chegam 11h15, 11h20. A maioria. E eles disseram, pastor, vão tirar o dízimo já no começo? Eu falei, não, os que são pontuais só chegam 11h15, então vamos tirar o dízimo depois, 11h30, né? Queridos, muita gente atrasada, né? Porque o culto de sábado começa a que horas? 9h30. 9h30 é o horário de começar a escola sabatina, o louvor começa 9h20. Mas vejam, meus queridos, pontualidade em tudo que nós formos fazer. Geralmente nós somos pontuais nas coisas que fazemos para o mundo, para as pessoas. Porque senão eles nos fire. É? Não ande, né? Né? Que a Miriam que não chegue na hora certa lá no Child Fund, né? Christian. É, eles. Olha, irmãos, mas nas coisas que são de Deus, nós o quê? Que hora vai começar? 8h. Ah, então eu chego 8h30, porque eles vão cantar 15 minutos mesmo, vão 20 minutos, senão eu só chego 8h30. Não, o culto começou às 8h com o louvor. Sejam pontuais. Os que têm fome de conhecimento para tornarem-se uma bênção, os que têm fome de conhecimento para se tornarem uma bênção para os seus semelhantes, receberão eles mesmos bênçãos de Deus. Quando você pede, Senhor, me ajude a ser uma bênção na vida das pessoas. Você vai ser uma bênção na vida das pessoas e esta bênção vai cair em cima de você mesmo. Assim como aquele que pragueja, como é que diz o ditado? Aquele que gosta para cima, cai em cima dele mesmo, né? Aquele que joga praga, aquele que deseja o mal para os outros, vai cair em cima dele mesmo. Mas se você pede, Senhor Jesus, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Me ajude, Senhor. Você vai ser uma bênção na vida delas e esta bênção vai cair também em cima de você. Ser uma bênção. Haverá expansão e desenvolvimento da mente. A mente adquirirá capacidade e eficiência. Alguns dizem, ah, estou com 50 anos, minha mente já está... A minha não. A minha mente não perdeu a capacidade de memorização hoje com 54 anos. Não perde. Se você exercita, ela não perde. Agora, se você não exercitar, ela vai perdendo. Domínio de si. Domínio próprio. Um outro tesouro que Deus deu para você e que Ele vai cobrar de mim e de você é a linguagem. Língua foi dada para falar. E falar é um dom dos filhos de Deus, não dos animais. Dos filhos de Deus. Isso mostra que nós não somos do reino animal, porque os animais não falam. E nós falamos. Nós não somos do reino animal. Nós não fomos criados à semelhança de um chimpanzé. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa semelhança. A imagem de Deus e a semelhança de Deus foram feitos, Adão e Eva. Nós trazemos em nós a imagem de Deus. Por isso nós falamos, nós louvamos. O dom da fala é um dom de Deus que deve ser usado para glorificar o nome dele. Todos os dons de todos os dons que nós recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção ou maior maldição do que o dom da fala. Porque com a boca você louva o Senhor Jesus e com a mesma boca você começa a falar mal do irmão. Com a voz, convencemos e persuadimos as pessoas. É poderoso o poder da voz, da fala. Pessoas convencem. Vocês já ouviram a história daquele rapaz que estava querendo suicidar na beira da ponte? E aí chegou outro e falou, onde já se viu, rapaz? Isso não, acabar com a sua vida, vamos dar uma voltinha na praça. Não é? E foram dando uma voltinha na praça. um tentando convencer o outro, aí quando deram a voltar, os dois pularam. Né? Os dois pularam. Com a voz você o quê? Persuade. Quando a pessoa está querendo brigar, você chama e conversa, conversa. A pessoa se acalma. Olha o dom que Deus deu a você. E você também pode incendiar. Isso mesmo, não seja bobo, vai lá, dá o troco. Mostra para ele que você é homem. É, você não leva desaforo para casa. Com o dom da fala, você traz bênção ou traz o quê? Maldição. A cultura e o uso correto da voz. Será que nós nos preocupamos? É um dom que o Espírito Santo nos deu, o dom da voz. Será que nos preocupamos em aperfeiçoar a voz para não ser estridente, para não ser alta demais, para não ser baixa demais? A cultura e o correto uso da voz são grandemente negligenciados. Muitos aqui leem ou falam de maneira tão baixa ou tão rápida que não podem ser compreendidos perfeitamente. Ah, mas esse é um dom. Não. Moisés era pesado de língua. Muitas pessoas que eram gagas, elas se tornaram boas oradoras. O dom da fala pode ser o quê? Desenvolvido. Quando criança eu falava tudo errado. Até os meus 12 anos, mais ou menos, eu tenho um tio que ele brincava comigo. Eu chegava lá na oficina dele, ele... E daí, Samuel? Fale, barranco. Eu falava balanco. Carroça, eu, caloça. Quando era criança, eu nunca falava fotografia, eu sempre falava retrato. Para mim era mais fácil, né, o retrato, porque eu não conseguia falar fotografia. Queridos, não importa. Se você se consagra a Jesus, para ser uma glória ao nome de Jesus, ele vai aperfeiçoar a sua voz. Senhor, eu quero usar a minha voz para glorificar o teu nome. Alguns possuem pronúncia pesada, indistinta. Mas se eles pedirem a Jesus e começarem a falar e repetir, para outros falam numa tonalidade tão alta, em tons tão agudos e estridentes, desagradáveis aos ouvidos. O dom da fala precisa ser aperfeiçoado para a glória de Deus. Por esforço diligente, todos podem adquirir a capacidade de ler inteligivelmente e falar em tom claro e sonoro de maneira distinta e impressiva. Quando vai se ler a Bíblia, tem que se ler pausadamente, distintamente, audivelmente, para que as pessoas entendam. Nem gritando, porque Deus não é surdo, e nem falando tão baixo, porque as pessoas precisam ouvir. Deve-se procurar perfeição no falar. Por que que alguns desenvolvem dicção boa na pronúncia das palavras? Você já percebeu que há pessoas que falam inglês e é fácil você entender o inglês deles? E outras, você não consegue entender o inglês deles? Dicção. Nós, em português, a mesma coisa. Que a sua fala, a sua pronúncia, não seja apressada, mas seja compassada, distinta e solenemente. Devemos nos acostumar a falar em tom agradável, usando linguagem pura e correta. Deixe de usar gíria. Fale de uma maneira pura e correta. Palavras amáveis, corteses, palavras suaves, bondosas, são para o espírito como orvalho, são como a chuva branda. Procurando corrigir ou reformar outros, devemos ter cuidado com as nossas próprias palavras. Se você vai corrigir alguém, você tem que saber corrigir, para não magoar. Quando você vai repreender alguém, mesmo um filho, você tem que ter cuidado para que as suas palavras não irritem as pessoas. Que as nossas palavras devem ser um cheiro de vida para a vida, e não um cheiro de morte para a morte. Quando censurarem, quando aconselhando alguém, muitos usam linguagem áspera, severa, palavras que não são adequadas para curar um coração ferido. Por essas expressões inadequadas, é irritado o outro. E os errantes são muitas vezes instigados à rebelião porque foram instigados. Peçamos para Jesus o celeste óleo do amor que suavize nossas palavras ao falarmos com os nossos filhos. Não gritar ao dar um conselho para alguém. Sob todas as circunstâncias, a censura deve ser expressa com amor. Não se deve proferir uma só palavra imprudentemente. Nenhuma maledicência, palavrão. Palavreado frívolo, obsceno, não deve haver na boca do cristão. Palavras feias, xingar as pessoas. Xingar as pessoas. Não saia da vossa boca, diz a Bíblia, nenhuma palavra obscena, profana. Se a gente fica assistindo esses filmes, e esses filmes americanos têm muita palavra suja. Interessante. O meu vocabulário em inglês, ele não é pequeno, porque eu leio muito. Mas eu não sei palavrões. Não sei palavrões. Nós deveremos fechar os ouvidos para o quê? Para os palavrões. Vamos nos negar a saber os palavrões. É dever de toda a família e de cada cristão individualmente se opor ao uso da linguagem corrupta. Quando você ouvir alguém falando uma palavra feia, baixa, obscena, conversa com a pessoa em particular. Não fale mais isso. Fale com amor, mas fale. Muitos lavam as mãos. Ah, não tenho nada a ver com isso. Tem, é seu irmão. É seu irmão, você tem. Você ouviu ele falar? Ouvi. Então você tem que falar com ele. É obrigação dos pais inculcar nos filhos bons hábitos na linguagem. É obrigação dos pais. Quando você estiver em companhia, tudo que eu estou lendo aqui está no livro Parábolas de Jesus. Isso aqui não, eu não inventei essas coisas. Está tudo no livro Parábolas de Jesus. Na parábola dos talentos, Deus diz assim: quando você estiver em companhia daqueles que se deleitam com palavras tolas, é nosso dever mudar o assunto da conversação. Se você percebe que a conversa está indo para um lado profano, obsceno, promíscuo, imoral, com piadas sujas, muda a conversa. Deixe parecer a todos que você não concorda com aquilo. Muda a conversação. Se o coração e a mente estiverem cheios do amor de Deus, será revelado na onde? Na conversação. Devemos falar de Jesus, do seu amor. Queridos, vejam quantos tesouros Deus nos confiou. O maior de todos, o tesouro do caráter, que é o que vamos colher desta terra. Mas também tem o dom da inteligência, o dom da fala, que temos que consagrar tudo ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus o abençoe nesta batalha diária. Aleluia.
Habita, ó Senhor, em meu viver, faz-me aprender o teu querer, enche-me com teu espírito, faz meu corpo tempo vivo, para manifestar o teu poder. Aprender.
Estás nos céus, queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe a tua casa nesta noite. E o Senhor nos trouxe também uma mensagem da tua palavra. Louvamos-te, Pai, pelos muitos talentos e dons que o Senhor nos tem dado. E queremos consagrá-los a ti. Queremos suplicar que em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo venha nos ajudar na formação de um caráter que reflita o caráter de Jesus. Que o Senhor aperfeiçoe a nossa língua, a nossa linguagem, para que a nossa palavra seja uma palavra que produza vida, que traga a fragrância do amor. Mesmo quando repreendendo ou censurando alguém em particular, que a nossa palavra seja lubrificada com o óleo do amor. Pai querido, aperfeiçoa também a inteligência que o Senhor nos deu, para que cresçamos ao máximo para glorificar o teu nome. Que possamos usar todo o conhecimento que o Senhor nos tem dado para falar de Jesus e alcançar esferas mais amplas, mais elevadas, para exaltar o teu nome diante de pessoas de todas as classes. Derrama o teu Santo Espírito sobre os teus filhos todos que aqui estamos. Que o teu Santo Espírito habite em nós, não somente hoje, mas ao acordarmos amanhã bem cedo, que o nosso primeiro clamor seja: habita em mim, Senhor Jesus. Que através do Espírito Santo sejamos templos vivos do Senhor durante toda esta semana. Abençoa-nos a todos, protege-nos com os teus anjos. E que o Senhor nos traga quarta-feira aqui para mais testemunhos e mais glória ao teu nome. Queremos pedir também uma bênção especial para Andrécia Nunes, que está viajando para o Brasil. Suplicamos que os teus anjos a protejam, Pai. E que ela seja feliz lá no Brasil. Ampara e protege também os seus pais, o neto e a Maria Virgem, que aqui ficam, confortando-os com a certeza de que em breve também eles poderão ter toda a família reunida. Guarda-nos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.